Muito boa noite. Aqui estamos para mais uma edição da Noite à Má Língua, numa semana em que se falou muito de terrorismo, camarate e das comemorações da Revolução. Portanto, aqui na Má Língua não poderíamos deixar passar em branco. Vamos falar do 25 de Abril. Muito boa noite.
Boa noite. Olá, boa noite.
Tudo bem disposto?
Muito bem.
O Manel já está a antecipar um pouco, enfim, um tipo de simbologia comum há 21 anos atrás. Está garantido, hoje vamos falar do assunto, não é?
Com certeza,
vamos falar.
Indubitavelmente.
Não é todos os anos que há o 25 de Abril.
É verdade. Portanto, hoje...
Por mim, eu queria só avisar que não estou cá. Eu estou na Irlanda, estou em direta. Não percebo nada do que se passou em Portugal na última semana e, portanto, pedia que não...
Eu também ser inglês, eu também estou em direto esta noite. Para o povo português.
Luís, estás de acordo também? Enfim, tudo de nós traz aquele que talvez melhor tenha vivido com maior consciência o 25 de Abril, não é?
Aqui para nós, se ninguém nos ouve, o que será de nós se o futebol nos deixar de dar alegrias daqui para a frente?
O futebol! Ah, o futebol! Miguel?
Pois eu fui a um jogo de futebol na Irlanda, que é um país muito simpático, muito melhor que Portugal, onde está tudo verdinho, não se tragam as coisas...
Onde chove?
Onde chove de vez em quando, agradavelmente.
E... Mas hoje não se fala de seca.
Hoje não se fala de seca. Hoje só se vai-se falar de fogos e do 25 de Abril, sobre o qual eu gostaria de dar uma palavrinha. O 25 de Abril.
Já estás a palavrinha. Luís, tu também. Portanto, tu queres falar de futebol? O Rui.
Eu gostava de falar de sondagens. Posso? Posso falar de sondagens?
A
semana passada houve duas sondagens interessantíssimas. Acho que foi numa segunda-feira. O Diário Notícias deu a vitória das eleições, que vão ser só daqui a 5 ou 6 meses, ao PSD. Para se vingar, 3 dias depois, numa quinta-feira, salvo erro, o Público deu a vitória, dessa vez ao PS. Acontece que as sondagens são um grande negócio hoje em dia. Em França, falharam redondamente. Eles tentaram ver o que é que acontecia, tentaram fazer prognósticos e falharam todos. Eu, sinceramente, eu sou do tempo ainda, do professor Karma. Sou do tempo do Zandinga, sou do tempo do bruxo. Os romanos faziam aquela coisa que era abrir a barriga para um político e verem lá o que é que acontecia, o que é que os céus diziam. Sinceramente, eu não gosto, não gosto mesmo, destes tecnocratas agora. São uma espécie de... estragam tudo, estragam a brincadeira. Só que fazer sondagens eleitorais dá muito dinheiro. Dá mesmo muito dinheiro. A seguir a Expo 98, a ser do PSD, a ser do PSD e a ser do PSD... Eu acho que dá mesmo muito dinheiro. E por isso, eu vou criar uma empresa de sondagens eleitorais. E gostava já agora de vos dar o meu cartão. Miguel, passa um ao Miguel. Manel, também um. E Júlio,
tenho que fazer aqui um protesto.
Dás-me depois.
Eu tenho que fazer aqui um protesto.
O quê?
Porque eu tenho amigos que trabalham nas empresas atuais de sondagens e esta empresa que o Rui agora vai fazer vai, obviamente, prejudicar o trabalho, que é um grande negócio, de facto, das empresas de sondagens. Eu acho que isto é um bocadinho indecente.
Bom, mas a concorrência...
Esta sondagem vai ser feita a morro. Portanto, não é grave. Não, eu gostava de contar uma coisa. Estávamos em má língua, não é? Estávamos em má língua. Eu gostava de fazer imensa má língua, que foi hoje de manhã. Poucos portugueses estão a ter essa oportunidade. Mas hoje de manhã, no noticiário, hoje de manhã aconteceu coisa fantástica. Estava o noticiário em direto, e o jornalista tinha ligado para casa do... Hoje de manhã, ou ontem de manhã, tinha ligado para casa do Alberto Martins, que é o presidente da Comissão da Transparência, para fazer uma entrevista, porque eu falar disso e tal, assim, mais. Sim, senhor, e tal. Então, começa a noticiar. Então, hoje vai dar posse, tomar posse à nova Comissão de Transparência, presidida pelo socialista Alberto Martins e tal. Então, temos aqui em direto Alberto Martins. Então, Alberto Martins, qual vai ser a sua primeira medida sobre a transparência? E telefona a pessoa a dizer: vou gasear com sarim as bancadas de todos os outros partidos. E o jornalista ficou um bocado assim aflito, assim: mas ó, Alberto Martins, mas está mal disposto, acordou mal e tal. Mas como é que a economia está mal disposto? Então não é que aquele filho da mãe do cabaco resolveu apoiar a candidatura de Mário Viegas à presidência? Bem, aí cortaram. O que é que se tinha passado? É que o Mário Viegas comprou ou foi viver para a casa do Alberto Martins. E o jornalista ligou para lá, não percebeu que era o Mário Viegas e o Alberto Martins. Achei o máximo.
Eu tenho a impressão que essa história não estará completamente não, bem assim, contada. Mas... deve estar. Enfim, está bom. Já sabem, hoje o tema desta edição da Má Língua vai ser o 25 de Abril. As nossas recordações e as nossas vivências de hoje, não é? Mas antes disso, eu quero dar-vos aqui os destaques das nossas nomeações para a Noite à Má Língua, para poderem desde já começar a votar. Vamos ver. No PS comemora-se com a festa rija, com tendência para os excessos. hoje também na Má Língua. No Porto, fala-se de uma central elétrica que poderá diminuir a qualidade da água da cidade. E, finalmente, com o país a arder, Dias Loureiro é nomeado pela falta de meios com que os bombeiros combatem os incêndios em todo o país. E pronto, já sabem, a partir deste momento já podem discar o número que habitualmente está à vossa disposição para poderem votar o prémio da Noite da Má Língua e nós, completamente disponíveis para começarmos a discutir o 25 de Abril. Quem quer começar? O historiador?
O 25 de Abril? Não, o que é trágico no 25 de Abril? Pronto, o que é trágico hoje é que o 25 de Abril foi trouxe-nos a liberdade. Isso a gente sabe. E é uma coisa boa. Mas a liberdade tem que ser utilizada para exprimir diferenças, não é? Agora, uma pessoa vê os partidos todos, são todos iguaizinhos, dizem a mesma coisa, o mesmo conteúdo, não estão a utilizar a liberdade. E eu, na Irlanda, aprendi um conceito, que se aplica, são os bacanos. Nós somos todos uns bacanos. O PS é um partido bacano, o PSD é um partido bacano, e os bacanos, pronto, são bacanos, são porreiros, dizem todos a mesma coisa, vão para o governo, são todos iguaizinhos. Para que é que vale a pena haver liberdade se não há diferença? Para que é que vale a pena haver liberdade se dizem todos o mesmo?
Então falhou a nossa revolução.
Não, é preciso...
Tornou-nos mais cinzentos e iguais.
Não, e a nova lei de imprensa, a nova lei fascista da imprensa, aliás, já se não se pode chamar fascista a nova lei de imprensa,
pois não.
Já vai contra a lei de imprensa, mas a nova lei de imprensa é um anti-25 de Abril, é um retrocesso.
Luís, tu que terás vivido de uma maneira mais consciente esse momento fantástico há 21 anos atrás...
25 de Abril. Que seria de nós,
sim,
se o futebol não nos voltar a dar algumas alegrias para além das tristezas que nos deu esta semana? 25 de Abril. Ora, o 25 de Abril é o chamado sentimento misto. Por um lado é a liberdade, que o Miguel falava e que é indiscutível, e para quem ansiava pela liberdade política, foi bom. Por outro lado, a saída da África trouxe milhões de mortos a seguir a uma guerra que terá custado eventualmente alguns milhares de vidas, portanto, uma insignificância comparado com o que se passou a seguir. Portanto, digamos que, em termos de resumo, o que é que eu posso dizer? Eu tenho um velho amigo meu, ex-comandante da TAP, que me dizia, olha, ao fim destes anos todos, antes do 25 de Abril, nós tínhamos, isto segundo a opinião dele, nós tínhamos o fascismo em ditadura. Agora é completamente diferente porque temos o fascismo em liberdade. Ou seja, hoje, e com o anúncio no dia 25 de Abril, curiosamente, o arranque finalmente do projeto da beterraba, o que eu posso ver ao fim deste tempo todo é que tudo o que foi projetado pelo gabinete da presidência do Conselho no tempo do professor Marcelo Caetano, portanto, antes do 25 de Abril, foi rigorosamente concretizado, com alguns atrasos, até o Alqueva vai ser concretizado, tudo foi concebido antes do 25 de Abril e tudo foi posto em prática depois do 25 de Abril, com uma exceção honrosa, e honra seja feita ao Mira Amaral e a mais meia dúzia de pessoas que combateram esse projeto, o projeto da Central Nuclear, que estava também previsto, o projeto da Central Nuclear estava previsto também ainda antes do 25 de Abril. De resto, tudo tem sido, em matéria de desenvolvimento, de obras públicas, etc., rigorosamente aquilo que estava previsto antes do 25 de Abril. É verdade ou não é, Rui?
É, acho que sim.
O ar dele, coitadinho. Tristíssimo.
Eu tinha 12 anos na altura, mas o 25 de Abril foi uma coisa muito bonita. O 25 de Abril foi um período de vida extrema, foi uma coisa muito agradável. Mas durou ano e meio. Este ano comemorou-se o cadáver do 25 de Abril. E a prova que se comemorou o cadáver é que o partido do governo teve o desplante de se imiscuir nas comemorações, que durante 20 anos foi um pouco aquele dia que era dos outros. Isto é, o partido do governo não se metia no meio das comemorações porque dizia, deixa lá, os outros 364 dias são nossos.
E desta vez teve o desplante.
E imiscuiu-se de várias maneiras. Fez a festa, fez tudo. Já vamos daqui a pouco. Mas, sobretudo, fez aquilo que as hienas fazem quando veem o cadáver do leão morto. E foi exatamente isso que o PSD fez este ano. E já vamos continuar. Portanto, eu vou
agora tenho que dar a palavra ao Manel, se o Manel rebenta.
Não.
E é grave. Quer
dizer, o 25 de Abril, hoje em dia, só tem interesse, antes de mais nada, desde que não calhe ao sábado ou ao domingo. Porque o 25 de Abril, para a grande maioria das pessoas, e nomeadamente os jovens, o 25 de Abril interessa quando é feriado. Se for um sábado ou domingo, não tem interesse nenhum, ninguém dá por ele. Mas eu estou completamente em desacordo com o Rui, porque eu acho que o PSD, a única coisa em que pecou, ou enfim, não pecou, mas enfim, a única coisa em que pretende enganar as pessoas é dizer só este ano é que nós vamos comemorar o 25 de Abril, porque o 25 de Abril antes não era nosso. Não, o 25 de Abril sempre foi do PSD. Aliás, eu acho que o PSD é o partido mais 25 de Abril que há. Pelo seguinte, o PS, estamos ao lado de partidos grandes, não é? Enfim, dos maiores, o PS e o PC já existiam antes do 25 de Abril, portanto não precisaram do 25 de Abril para nada. E o PP também foi um partido que nasceu há pouco tempo e pelo contrário, existe por causa do PSD. E por causa não existe por causa do PSD, existe por causa do PSD e... Enfim,
PP é um, enfim, o PP é um sucedâneo do CDS, que nasceu no 25 de Abril.
Sim, mas o CDS acabou, não é? Desde o PP que existe por causa do PSD, não existe por causa do 25 de Abril. E depois, além disso, o PSD é o único partido que tem gente, ou melhor, que abrange gente e que aceita gente diretamente de todos os partidos que se formaram depois do 25 de Abril, desde o CDS ao MRPP. Recebe-os todos. Nesse aspecto, o PS tem um bocado mais vergonha. Antes de os aceitar, também os quer, mas antes de aceitar, obrigam-os a estar numa espécie de quarentena em plataformas e tal, eles podem entrar na mesma, mas tem que estar ali de quarentena um bocado nas plataformas, umas ASDIs, umas ADS, etc. O PSD é o partido mais 25 de Abril de todos.
Eu tenho uma teoria que foi o PSD que fez o 25 de Abril.
Pois, exatamente.
Ah, bom. Foi o PSD que fez.
Eu estou de acordo.
Para continuar o marcelismo,
exato.
Continua, porque vamos supor fazer uma experiência de uma máquina de tempo. Vamos supor que, por exemplo, vem cá uma pessoa em 73 e volta hoje. Não encontra o 25 de Abril. Não encontra. Vai para os ministérios, vai para o governo, não encontra sinais de uma revolução. O 25 de Abril são as coisas rupestres do Foscoa deste ano. Não existe. O que aconteceu foi o marcelismo facho, chato, cinzento, transformou-se no cavaquismo chato, cinzento, mais ameaçador ainda, mais destruidor ainda, mais fascista ainda. Eu gostava de usar esta palavra. Eu gostava de usar esta palavra fascista bastante hoje.
Já percebi. Então e os escravos,
não,
os chaimites na rua,
o PSD, o povo, um pouco neste caminho, o PSD, tirando o 5º governo provisório e depois os 2 primeiros governos constitucionais do Mário Soares, portanto, o PSD julgo que está há 17 anos no poder. Ora, 17 anos em 21... É de facto o partido que mais beneficiou. Não, ainda falta muito tempo para o Salazar.
Sim, mas não vai bem caminhado.
Mas o ministro Valente Oliveira diz que é o ministro mais antigo.
E que vai para o Guinness.
E que vai para o Guinness. Portanto, ele.
Mas ao Coimbra.
Aí mais 24 anos e. Não, mais 27 anos chega aos 48.
Ok, mas tu queres melhor do que o PSD, quando o 25 de Abril está enterrado. Já ninguém fala do 25 de Abril. No Porto houve uma comemoração, não sei o que, da PIDE. Estavam 20 pessoas. Imagino 20 pessoas.
Uma comemoração da PIDE?
Uma comemoração do 25 de Abril, diferente à sede da PIDE. Eu vi 20 pessoas. Provavelmente contaram as pessoas que iam a passar. Não estava lá ninguém. As pessoas que iam a passar na altura agora eram 20. Contaram 20 pessoas, uma coisa ridícula. E o PSD vem tentar salvar ainda o espírito do 25 de Abril, dizendo vamos comemorar o dia do desenvolvimento.
Mas não...
Quando hoje em dia, os dias que a gente se lembra do 25 de Abril são os dias de destruição, os dias de descolonização, os dias de desastre de camarada, os dias de missões selvagens, os dias de...
Deixa ficar por aí.
Mas eu volto a dizer, o 25 de Abril, quando é que o Sá Carneiro morreu? 82, não foi? 81?
80.
Portanto, o 25 de Abril durou exatamente de 25 de Abril de 74 até 25 de Novembro de 75. A partir daí, acabou, já não é da responsabilidade de quem fez o 25 de Abril. Mas é verdade que eu concordo, embora o Manel discorde de mim, eu concordo com ele, hoje estou bacana. Estou a sentir mesmo. Eu acho que o que aconteceu com o 25 de Abril é isto. É a única coisa que eu tenho contra o 25 de Abril, é que trouxe para a política, trouxe para a luta pela liberdade, para a luta pela democracia, indivíduos que se sentiam otimamente no período antes. Isto é, um Freitas do Amaral nunca se teria metido em política, o homem tinha 37 anos no 25 de Abril, mas sentia-se ótimo naquela... Sentia-se ótimo, vamos perguntar-lhe a ele, mas sentia-se ótimo naquele regime. Um Fernando Nogueira, um Aníbal Cavaco Silva, toda essa gentinha, pelos vistos, só descobriram a luta pela democracia depois do 25 de Abril. E esse é o que eu tenho contra. É verdade que, honra-lhe seja feita, quer a gente do PC, quer a gente, alguma gente do PS, quer alguma gente do antigo, então, PPD, ou seja, o Sá Carneiro, Magalhães Mota, o senhor desta estação, de quem eu gosto imenso. Enfim, essa gente tinha alguma atividade política. Agora, os outros, foi, de facto, o 25 de Abril que os revelou.
Mais vale tarde do que nunca. É um velho ditado popular.
E houve aqui uma coisa, este ano, que foi notória. Esqueceram-se todos do 16 de Março. Foi a genuína revolução dos capitães de Abril e que, obviamente, por razões que ainda hoje estão por explicar, foi atraiçoada e levou à prisão de uma grande quantidade dos próprios revolucionários que depois fariam o 25 de Abril. E, portanto, a componente da revolução no 25 de Abril já não conta, em termos operacionais, com uma série de pessoas generosas que estavam de cana a partir do 16 de Março.
Tu querias dar mais feriados. Não, ele queria mais feriados, porque hoje em dia contribui a minha ideia de que o 20 de Abril é meramente um feriado, só interessa quando não calha ao sábado ou domingo. E digo mais, e na União Europeia, Júlia, e na União Europeia, que proximamente mandará em Portugal dos feriados que vamos ter, porque nós vamos deixar de ter os feriados que queremos, vai ser muito difícil impor à União Europeia o 25 de Abril, mesmo como feriado local, feriado regional, vai ser difícil.
Não, porque é um feriado também, é um feriado da libertação de Itália, em 1945. Além disso, é evidente que é um pouco obsceno.
Tens que fazer uma aliança dos italianos.
Não, mas, Manel, é um pouco obsceno hoje estarmos a comemorar o 25 de Abril. Eu estou de acordo, porque passado 21 anos, já tem sempre aquela coisa, agora vamos começar aos 45 anos, não sei quantos, já é um bocado velho. É evidente que o 25 de Abril está morto, está enterrado há muito tempo. A comemoração faz um certo sentido, porque há pessoas que sentiram alegria no 25 de Abril e que hoje ainda estão vivas, não, e então vão fazer uma romaria. Por outro lado, é um pouco obsceno, ou seja, é um pouco já desusado, porque cada vez mais as pessoas que eu conheço nasceram depois desse período. E, de facto, estar a falar de um dia de glória com pessoas que nasceram depois é um pouco já esquisito.
Mas isso também és tu.
Nesse caso, não comemoramos nada. Até um dia destes não comemoramos o Natal porque não conhecemos o Pai Natal.
O Henrique de Barros conhece muita gente que estava viva no 25 de Abril.
Não, mas, Manel, eu quero dar uma mensagem aos nossos camaradas, companheiros, povo espectador, menor de 21 anos, rapariga, rapaz, moço, moçoila. Primeiro, rapariga, rapaz, o meu cartão, quando quiseres fazer uma sondagem eleitoral. Segundo, não penses que o 25 de Abril é a morte que hoje em dia está. O 25 de Abril foi uma coisa muito gira. O que tu estás a ver é meramente uma coisa cinzenta, é uma coisa desagradável. Mas viver naquela altura foi, de facto, muito, muito divertido.
Eu acho, pronto, qual é a data? Que eu não gosto de países com datas, acho muito mexicana as coisas de 25 de Abril, 1 de Maio. É muito mexicana esta coisa das datas.
Também acho que sim.
Paraguaio, não sei o quê. Mas agora, qual vai ser 5 de Outubro? Tudo, data
é horrível.
Qual vai ser a próxima data da política portuguesa? 8 de Junho? 9 de Julho?
Não, 8 de Julho é giríssimo.
Não, agora, para a próxima revolução, vamos combinar.
Não, 8 de Julho lembrar, gostava que faça.
Como disse o Rui.
Para a próxima revolução.
Já ouvimos, Manel. Já ouvimos.
O 25 de Abril, naquele ano e meio, era alegríssimo. A vida era interessante. Havia 40, 50 partidos. Toda a gente dizia o que pensava. Toda a gente acreditava.
Mas só dizemos nós, não é?
Agora só a má língua.
Agora só a má língua. Vamos fazer um feriado para a má língua.
Não, mas é que sabes que há outra coisa para passar o 25 de Abril, que é engraçado, que é...
É que 25 de Abril é bacano.
Não, não, mas é que 20 anos depois... As pessoas perderam a vergonha do que fizeram nessa altura. Essa coisa das brincadeiras e tal, que para algumas pessoas não foi tanto brincadeira como isso. Mas agora já perderam a vergonha. Então agora vê-se. Eu tive um anúncio já a dizer assim: ex-combatentes do MRPP, ou da FECML, não sei o quê, Ju, tu que viveste connosco aqueles tempos e tal, que andámos naquelas a rebolar uns com os outros e tal, naquela altura e tal, vem cá fazer o jantar, agora 20 anos mais tarde, tal, não sei o quê, enfim, mas pronto. Então é verdade. E então assim, tu que andaste. Então, isto é giro para quê? Os encontros dizem: pá, tu lembras-te, o gajo, por exemplo, agora que é membro do governo, pá, tu lembras-te quando nós andámos a gamar aqueles móveis para a nossa sede, e o outro, ei, nós, quando nós, a reunião da LCI, pá, te lembras quando nós, os gajos trouxeram aquelas fardas, nós fomos desfilar para a avenida, armados em soldados dos SUVs, é pá, que giro, e saneámos aqueles professores para porrer, pá, e agora todos instalados a fumar charuto e tal, e gestores públicos e tal, isso é que é giro, agora perderam a vergonha. Perderam a vergonha!
Pois, bom, e as câmaras não mostraram, mas o braço no qual o Manuel Serrão estava a meter era o meu. Estava cheio de nódulos. Uma coisa.
Não, eu gostava de saber onde é que andava o Manel no 25 de Abril de 74.
Andava como ando hoje na barricada direita. Contra os excessos, na altura, contra os excessos revolucionários e contra aqueles que hoje em dia aparecem como grandes intelectuais da direita e conservadores. escritores e pensadores.
Isto é que é coerência, hein? Não, mas 74.
O rapaz tinha 9 anos, eu não sei.
Quem me dera.
O bacana tinha 9 anos.
Quem me dera, quem me dera.
O bacana tinha 9 anos.
Não, mas é uma coisa ontem espantosa. Eu tenho aqui um documento, portanto, eu... Isto.
Que o Rui vem Fernando preparado.
Nogueira, o Fernando Nogueira disse isto ontem, ou antes, disse isto, não foi ontem, disse isto nas comemorações do 20 de Abril do PSD. E disse: até hoje ninguém fez melhor do que nós e no futuro ninguém fará melhor do que nós. Isto, sinceramente, povo com menos de 21 anos, não votem neste homem.
Nogueira.
Não, povo com menos de 21 anos, prestem atenção, porque este senhor não tem confiança nenhuma no futuro. Ou seja, ele pensa que todas as gerações vindouras em Portugal, durante os tais 10 mil anos que Portugal vai durar, mesmo depois de ser província europeia, ele pensa que ninguém vai fazer melhor que o PSD.
Mas sabes, é um sabes que é capaz de ser verdade?
Bom, eu acho que reflexões sobre o 25 de Abril já deixámos aqui pistas muito importantes. Exato. Muito importantes. Por isso, vamos agora descomprimir um pouco e rever a semana que passou pelo olhar do Vítor Moura Pinto.
Democratizar, descolonizar, desenvolver a televisão nunca foi lema dos governos. Antes, pelo contrário, se virmos a nova proposta de lei dos tempos de antena para as televisões privadas, 15 minutos de segunda a sexta, meia hora no fim de semana, vai ser um fartote. Nem a oposição questiona o direito dos partidos darem seca aos portugueses. Multas, publicidade, contado, isso está bem. Agora, o genuíno tédio dos cidadãos, amanhem-se. Até porque bem poucos ganham para se refugiar nas parabólicas.
Com todo o respeito que o Sr. Primeiro-Ministro me merece, a sua afirmação é, no mínimo, chocante. Peço-lhe que nos explique como andamos de ano para ano a abater barcos e ainda temos de ficar felizes e contentes.
Não concordo com algumas ideias que têm vindo a ser referidas da divisão entre barrosistas e nogueiristas e esclareci que não me incluo no grupo dos barrosistas.
Incluí-se nos nogueiristas?
Incluo-me no PSD, um partido social-democrata que acho que é o maior partido português e o melhor partido português.
Registamos com orgulho a funda sabedoria de Castrim, que lhe permitiu uma descoberta genial, a insensibilidade dos produtores e o descrédito dos debates na TV do Estado. Custou, mas foi. Estamos felizes com o nosso menino, pois Mário é assim uma criação da TV. Outra qualidade será discutível e tardava a gostar do All You Need, do Escova de Dentes, do flashback da televisão do Manuel e da Margarida. Não mais. O jovem crítico despertou do pesadelo RTP, já havia alternativa nos programas da SIC e faz-nos prever muitas alegrias futuras. Claro, ainda vai estremunhado o nosso menino. Custa tanto a sair da cama estatal. Psst, Mário, está na hora de ir para a escola. Dois aninhos, o PS já é um partido adulto. Por isso, os dirigentes socialistas celebraram a fundação na Alemanha sem preconceitos, muito horizontes abertos, mas com responsabilidade. A torcida não apareceu, ninguém pôs touca ou camisola, não havia moca nos discursos, nem toldo no palanque. Sotomayor Cardina passou despercebido e nenhum dirigente voltou para casa de carroça. Não, estiveram todos muito bem, saídos de uma aguarela campestre, comendo bolo debaixo da ramada. E pronto, assim vão as glórias do mundo.
A Então, algum comentário?
Posso dizer que o Jorge Sampaio...
Já falamos do Jorge Sampaio.
É um bacano.
É um bacano. Alguém quer fazer mais algum comentário?
Vamos lá ver. Oh, Júlia, eu acho que aqui é devido pelo menos um pequeno elogio ao Manuel Monteiro, porque de facto foi o PP, Partido Popular, o único que salientou, lamentável que foi, Portugal não ter vetado a questão da palmeta. E aí ele portou-se bem, nós nunca ligamos ao PP, mas
mentira.
Este não, nosso rapaz está-se a portar muito bem.
Não é do teu tempo.
Depois, ainda em relação às velhas questões com o Mário Castrim, eu tenho que fazer aqui um apelo aos nossos
espectadores
e críticos de televisão. Por amor de Deus, há meses que ninguém diz mal da má língua. Isto é,
não é bem assim.
É muito fraco. Quer dizer, as sondagens sobem e tudo isso, e ninguém diz mal. Eu acho isto lamentável, não, porque este programa era também para
altura,
alguém dizer mal disto.
Exatamente. Não. Nós, a nossa notoriedade fez sempre pelo pouco que nos apreciavam. E nós precisamos disso.
Pois é.
Pelo pouco apreço.
Exato.
Pouco apreço público.
Exato.
E às vezes enxovalhado, às vezes nos jornais, o nosso nome... Enxovalhado.
Exatamente.
Quantas vezes? Arrastado pela lama. Mas eu não quero falar nisso no 25 de Abril.
Alguém quer comentar ou não? Não, o facto de termos sido enxovalhados.
Não. Só gostava de dizer uma coisa. É que aqui o filme achei que estava engraçado. Mas acho que faltou um pequeno pormenor importantíssimo. Que foi o artigo do Dr. Pacheco Pereira. Em que ele veio chamar a atenção. E temos que lhe agradecer isso, porque é uma voz independente. Parece que ele finalmente aderiu à transparência.
É bacana.
É bacaníssimo, bacaníssimo. Veio chamar a atenção para aquela guerra dos assessores e dos chefes de gabinete e tal, das pessoas do governo, que estão a começar a ser nomeados para administradores de várias empresas e tal. Ou seja, os ratos estão a abandonar o navio. Só que não estão bem a abandonar o navio. Se fosse isso, ainda vá que não vá. Mas não, estão a passar da camarata do convés para os camarotes de primeira. Portanto, é o que se está a passar neste momento no governo. E, portanto, Dr. Pacheco Pereira, quero daqui dizer-lhe muito obrigado por nos chamar a atenção para isso. Muito obrigado. Pode pôr as barbas de molho, que nós estamos atentos.
Abaixo os corredores.
Eu não sei se posso dizer. Há bocado foi-me dito isto ali atrás. Não sei se posso dizer, mas foi o Pacheco Pereira que denunciou, salvo erro, o Nunes Liberato, o antigo secretário-geral do PSD, que agora quer tentar um tachito na Europa. Foi ele, não foi? Bom, isso depois vemos, mas seja como for, passa isso.
Agora,
o que é interessante é o modo como os partidos...
Estavas a falar do Duarte Lima?
Não, Nunes Liberato.
Nunes Liberato é aquele mais pequenino, o Duarte Lima é o careca. O Duarte, não sei qual deles, mas seja como
Duarte
for...
Duarte Lima é o da casinha e da sobrinha.
E o Nunes Liberato.
Não
é
tem
o...
nenhum adereço desses, que subiu, pelo menos que eu conheci.
Mas quer ter, quando for grande, não é? Mas os partidos, sobretudo os partidos têm mais poder de decisão, esses que têm maioria, e que decidiram que os tempos de antena fossem alargados. É porque eles não acreditam, cada vez menos acreditam nas ideias, mas acreditam, de facto, nas sondagens e nas campanhas eleitorais. E eles estão à espera que aquele que tiver uma melhor campanha publicitária... Não, mas é que eu tenho um outro cartão.
Porque... A tua empresa tem várias subsidiárias,
a
é isso?
A minha empresa, e eu posso dizer um número 055... Bom, a Júlia não me deixa fazer publicidade.
Não, desculpa lá, mas números de telefone sou eu okay, aqui é pronto. Que dou. Além disso, o 0670133300 está à disposição dos nossos telespectadores para votarem as nomeações. Eu vou recordar-vos o quadro com as nomeações de hoje, que aí vem. Ora, aí está. Euforia excessiva para Jorge Sampaio, vão meter água para o Ministério do Ambiente e Loureiro a arder para o Ministro da Administração Interna, Dias Loureiro. Nós já vamos mostrar e discutir largamente as nomeações de hoje, mas para já quero que saibam, quem já estiver com muita vontade e depois, na por cima de um combate de boxe, como tivemos há minutos antes, está tudo com um espírito combativo, toda a gente quer...
Eu gostava de dizer, quando tu dizes o nome de telefone, dizes de uma maneira bastante, bastante boa e apelativa. As pessoas em casa não sabem. A maneira de dizer o nome de telefone pode ser muito importante. Num programa de televisão.
Pronto, o número de telefone está à vossa disposição de uma maneira, como é que é? Tipo, portanto, e apelativa.
É
apelativa. Pronto, espero que sim, que seja apelativa e que votem. Entretanto, eu tenho uma má notícia para dar. É verdade.
É uma verdade que tem que ser dita.
É uma verdade que tem que ser dita. A Renault portuguesa não quis receber.
Nunca mais compro um Renault.
Porquê que não fizeste mal Cavaco Silva? Também ninguém ligava nada, ele foi à Ford.
Pois foi, mas a Ford não é a mesma coisa.
Mas a palavra fascismo hoje paira aqui neste estúdio.
A Renault Feira. Portuguesa, depois de ter, enfim, considerado o nosso, enfim, o nosso prémio, resolveu não aceitá-lo e, com grande tristeza minha, não pudemos ir até lá, entregar o prémio e recolher a posição que a administração desta empresa terá.
Posso só dizer viva a Peugeot ou não?
Então, a Renault pertence a um país em que o candidato de extrema-direita, um fascista, que é o Le Pen, fascista racista, ia quase ganhar as eleições, ia quase a segunda volta. Se não tivesse, se o Chirac e o Jospin não tivessem inventado lá o de Villiers, um senhor ainda mais de extrema-direita, um fantoche para roubar votos ao Le Pen, o Le Pen em França tinha ganho aquela porcaria. Sim. E, de facto, a Renault pertence a esse país. Bem, haja...
Isso também é um bocado racista. Dizer, este é o país em que...
Bom, mas é uma noite...
É uma noite 25 de Abril.
Exatamente. De excesso, aliás.
E liberdade tem que haver excessos, porque não há liberdade sem excessos.
E sobre excessos iremos falar mais à frente e vamos mostrar imagens tão bonitas de uma festa.
Chocantes.
Exato. São chocantes, são bonitas. De alegria verdadeira. Exato. De homens que se dedicaram à causa pública.
Quase já ganharam as eleições. Quase já
quem
ganharam.
Sabe não serão o nosso governo, o nosso presidente.
O melhor é comemorar ainda agora.
O melhor é esperarem para ver. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.
Vamos comemorando, bom, se calhar.
Pequena
vai ser,
pausa
vai ser
na má língua e já voltamos. Até já. Segunda parte da Noite à Má Língua, as nomeações já estão a ser votadas, não se esqueçam, o 067013-3200 está à vossa disposição, já vamos falar das nomeações. Não sei se querem fazer mais algum comentário à Renault, eu estou-me desangada por eles não nos terem recebido, acho indecente.
Eles não têm tempo.
A Renault não devia ter o direito de ter o adjetivo portuguesa.
Olha, é bem visto, a Renault.
É, a Renault.
Eu vou mais longe, devia haver uma diferença entre a Renault Porto e a Renault Lisboa, porque eu na Renault Porto tenho uma amiga que entrou para lá agora, que é da máxima confiança, e de certeza está contra isso tudo.
Mas, Júlia, eles não têm tempo de receber a má língua, porque eles agora têm que ir para a Eslovénia buscar os subsídios que o governo esloveno lhes vai dar para instalar a fábrica. E daqui por 10 anos vão parar à Coreia do Sul,
comprar
onde estão aí... Exatamente.
Assim, como eles compraram os escravos portugueses, agora não precisam deles, têm os mais baratos. São os nossos
é o chamado circuito mundial.
Posso
para apanhar.
A Renault, é uma empresa fascista, isto pode-se dizer na televisão.
Acho que sim.
Então a Renault é uma empresa fascista. Empresa fascista.
Fascista, mas com um governo que cresceu e se orientou sob a égide de um governo de esquerda em França. Convém não esquecer isto, porque o fascismo e muitas vezes.
E o socialismo?
O socialismo em liberdade, às vezes também dá no que dá.
Eu acho uma coisa. Eu tenho uma pequena nuance em relação a isso. É que eu acho que a Renault. Que eu sou a favor.
Já percebemos, tens lá uma amiga, empresas. Pronto.
Não, não tem nada a ver com isso. não tem nada a ver com isso. Tem a ver com. Eu acho que a culpa de tudo o que aconteceu é 50% da ingenuidade dos nossos governantes, que depois vão andar a pancada uns com os outros por causa desse assunto, e 50% das facilidades que a União Europeia promete e depois não cumpre, tipo IANES. É mesmo? É que a Renault se instalou aqui. E se achou que podia fazer o que lhe apetecia, é porque a coberta da União Europeia considerou já Portugal, nessa altura, um território que mais tarde ou mais cedo seria nosso. Porque é que agora, desde que nós aderimos à União Europeia, os franceses, os alemães, as grandes potências europeias, consideram que Portugal é uma quinta de um amigo que está ali que pode fazer o que lhes apetece. E, portanto, isto só acontece por causa disso. Porque se fosse antes, se fosse há uns anos atrás... Certeza, se calhar não se instalavam cá, mas também depois não saíam desta maneira.
Não posso só dizer que antes do 25 de Abril havia uma grande fábrica da Ford na Azambuja e foi o nosso Marcelo Caetano. Quer dizer, que também se faziam coisas boas antes do 25 de Abril. Eu acho que isso devia ficar dito.
Sabe qual?
É verdade.
Passando dos carros para os tomates, sabe, por exemplo.
O que... Nada mais a propósito.
Exato, o Renault, a Renault é o Thierry Roussel, é o tomateiro. Dos automóveis, é a mesma coisa.
Não eram tomates, eram morangos.
Eram morangos e eram tomates.
Mais morangos que tomates.
Isso é que ele foi embora.
Ele foi embora e que
multinacionais, e eu recuso-me a dizer o nome dessa empresa, já esqueci o nome dessa empresa, não existe, senão estamos a fazer publicidade a eles, eles ficam contentes.
Os carros interessam.
Esse tipo de multinacional, o que eles fazem é, de facto, é a escravatura, é a mão de obra escrava, e esse é que é o problema. Desses senhores, também não digo mais o nome deles, esses senhores que estiveram no poder nos últimos quase 20 anos, eu diria quase nos últimos quase 24 anos, 23 anos e meio, e que ainda estão, até outubro, ao que parece, esses senhores, o problema é que eles tornaram o país, estão a tornar o país. Eu não sou particularmente nacionalista, mas eles dizem que são. E estão a vender a nação, estão a vender o nosso país. Estão a transformá-lo num campo de golfe para turismo de idosos ou de delinquentes juvenis ingleses e estão a torná-lo num país de mão de obra escrava. Ou seja, quanto mais empresas vierem para cá...
Mão de obra escrava já não está a dar muito.
Quanto mais empresas vierem para cá, pior sinal é. Mais significa que Portugal continua a ser o país com mão de obra mais barata da Europa.
Já não é. Depois não. De leste, com o leste de portas abertas, não. Já não é.
Da Europa comunitária. Não,
não. Comunitária. Bom, vamos então às nomeações de hoje.
Vamos
ver então as imagens fantásticas, tão bonitas, tão ternurentas, das comemorações do PS. É para lá que vai a primeira nomeação de hoje.
É direto.
Tão bonito ver os nossos.
Mas, não era o Zé Magalhães que estava a tirar Magalhães?
Não estava a tirar Magalhães. O Zé Magalhães estava a
tirar. Os efeitos da internet. São bytes, bytes.
O Zé Magalhães estava até com um ar, eu diria, um bocadinho incomodado. Não acharam? O nosso Zé Batman estava com um bocadinho.
A coisa não estava a correr bem.
Agora, isto são imagens espetaculares. De bacanas em ação. Bom jogo. Tens que ver aqui, tens aqui o Guterres, que é um exemplar perfeito, e o Jorge Sampaio, movidos os dois a tintolo, um estilo clássico, dois bacanos líderes e um partido bacano, que é o PS, um dos grandes partidos bacanos portugueses.
Mas é tão estranho vermos os nossos, enfim, políticos tão conhecidos, pessoas que, enfim, com tanta responsabilidade, tão descontraídos, tão bem dispostos.
Não, mas isto é muito bom, por acaso. Eu estou muito contente pelo Jorge Sampaio. Eu penso que aquela gente só satura com bastante álcool no corpo. E o Jorge Sampaio, de facto, eu gosto de ver uma pessoa que consegue beber. Eu desconfio muito dos homens que não bebem. Tipo o Ramalho Llanos. E o Jorge Sampaio...
Ele só bebe água, mas é daquela que passa duas vezes debaixo da ponta.
Mas, Manel, o Jorge Sampaio é uma pessoa famosa. Ele bebe, ele está ali completamente grosso, mas continua a sorrir. Ele é o português bom. O português bom fica grosso e é simpático.
É bacana.
Quando muito mete-se com as miúdas, passa-se umas coisas que dizem. A Edith Estrela teve muita sorte de não estar ali.
Ah, mas ela estava. Português...
Ela estava.
Estava um bocadinho não
estava,
ao pé.
Não estava a segurar no microfone. Não estava a falar no microfone.
Oh, Júlia. Enfim, pois, que será de nós se o futebol deixar de nos dar alegrias? Quer dizer... Agora, o Jorge Sampaio sempre teve, e eu sou amigo dele, sempre teve uma postura que é completamente diferente de algumas pequenas imagens que agora resultam da conferência inicial da apresentação da sua candidatura, agora com estas cenas. Um bocadinho.
É tão
eu acho
bom
que ele,
vê-lo assim, não é?
É bom, mas ele é capaz, em termos de opinião pública, a opinião pública não é a má língua, ele é capaz de perder alguma coisa, não é?
Porque, acho que sim.
Porque um candidato presidencial deve-se distanciar do partido a que pertence, para fingir que é candidato de cidadãos e não de partidos. Por isso é que o professor Cavaco Silva, desde que é candidato à presidência da República, já diz que não tem nada a ver com o PSD. Há esta imagem que se tenta criar em relação aos candidatos presidenciais.
Mas eu acho que neste caso resulta, porque estamos habituados a ver o Jorge Sampaio sempre com uma cara muito rígida, está sempre zangado, está sempre muito responsável.
A questão é essa, é que ele foi tão criticado, e a meu ver justamente, quando fez aquele pseudo-anúncio da campanha, porque era tudo sóbrio, ele estava sóbrio, acompanhantes, não veio ninguém, estava muito sóbrio o cenário, aliás estava tão sóbrio que até passavam lá jornalistas atrás, não sei o que é, e estava tudo tão sóbrio, ele foi tão criticado por isso que ele disse... Quis dar um exemplo de que afinal não está sempre sóbrio. Pronto,
mas
foi o caso.
Houve aquele rapaz dos No Name Boys que te apanhou, que te apanhou no outro dia num bar e que te ameaçou de porrada, estava grosso. Ou seja, os rapazes do No Name Boys, esses delinquentes juvenis, são os chamados bêbados maus, porque quando bebem ficam agressivos, querem bater nas pessoas. Ele quis te bater, não foi?
Não.
Felizmente estava lá o Luís para te defender. Mas o Jorge Sampaio é um bêbado bom. Ele quando bebe, fica amável, sorri. Isso é uma maravilha. E num país vinícola como Portugal, eu acho que isso é bastante...
Revela um bom caráter. E o nosso revela próprio, um bom caráter.
O Presidente da República, em exercício, que eu saiba, não é avesso, ele próprio, como socialista e como bacano número um, Mário Soares, não é avesso uma pinga de vinho.
Não.
De hora em vez.
É a tradição presidencial portuguesa. Aliás.
E digo uma coisa.
Então
no,
está tudo certo.
E num ano seca, antes de vinho que água.
Antes
que
do 25 de Abril.
Para
já não lembro quem é que dizia, ser o não sei quantos Salazar, que beber vinho é dar
olha
um milhão de trabalhadores de Renault.
Neste momento.
Bom, vamos para a nomeação seguinte, já pelos excessos da primeira. Esta tem a ver com água. Vão meter água, vai, é uma nomeação para o Ministério do Ambiente, uma central elétrica em Gondomar poderá afetar a qualidade da água da cidade do Porto. Os seus responsáveis taparam para sempre uma gruta que o IPAR queria explorar, mas está tudo aprovado, apesar dos riscos ambientais. Vou dar aqui já a palavra ao Manel. Então o que é que se passa?
É que estão muito preocupados.
O Valentim Loureiro,
Gondomar... Não, mas e Gondomar fez muito bem pelo seguinte... É que essa gruta, pelos vistos, parece que tinha lá umas... Mas eu, a questão é a seguinte. O Valentim Loureiro, que em
recebeu
tempos...
Recebeu 500 mil contos.
Não. Em tempos...
É utilidade. Não o Valentim Loureiro.
Para beneficiar ali a população da zona. Mas o mais importante é que ele achou o seguinte. Primeiro, para criaturas arqueológicas, já chego eu, disse ele. Aqui em Gondomar, no Observatório, estão bem servidos comigo. Mas mais ainda, ele que em tempos namorou com o Sporting... Mandou tapar a gruta porque soube, ouviu uns rumores de que tinham descoberto nessa gruta umas gravuras rupestres mais antigas ainda que este Foscoa, em que parece que se via um leão a segurar uma taça.
Oi.
O Ministério do Ambiente em Portugal é uma imposição da Europa Comunitária. As pessoas devem saber isto. É uma verdade que tem que ser dita. O Ministério do Ambiente é uma invenção, é um bibelô. A Alemanha, sobretudo, e a França fazem pressão, têm que ter Ministério do Ambiente. E então, cá o governo português, esse governo de um partido cujos nomes já não digo, é o PSD português, não é? É uma coisa de género. Esse governo lá inventou, por pressão da comunidade europeia, por pressão de Bruxelas, inventou esse ministério. Mas, para os indivíduos do governo, é uma modernice. É uma modernista que eles não gostam nada. E, por isso, puseram para lá a Teresa Patrício Gouveia, não é a Teresa Tarouca, e puseram para lá porque ela é um bibelô. Ela já foi um bibelô na cultura, ela é um bibelô agora ali. Não faz força nenhuma. O Ministério do Ambiente a sério tinha que ser, tinha que andar bem, para falar português bem e depressa, tinha que andar bastante à porrada, nomeadamente com os Ministérios da Energia e com o Ministério das Obras Públicas, ou seja, Ferreira do Amaral e Mira Amaral. Agora, imagina-se aquela senhora a levantar a voz para aquele homem com ar de bruto. Deve ser simpaticíssimo, deve ser inteligente, mas tem um ar de bruto, que é o Mira Amaral. Eu não imagino.
Júlio, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu estou um pouco de acordo aqui com o Rui, embora não totalmente, porque eu penso que não é uma imposição comunitária a questão da existência do Ministério do Ambiente. Penso que, em termos portugueses, foi uma imposição histórica dos movimentos e das correntes de pensamento político a seguir ao 25 de Abril, que defendiam uma perspectiva ambientalista do desenvolvimento e, portanto, tiveram mesmo de fazer, isso sim, um frete de terem que aturar o Ministério do Ambiente. Quanto à questão desta central elétrica, eu vou dar aqui a mão à palmatória em relação àquilo que disse no outro dia sobre a Ministra do Ambiente. Disse-lhe que ela era a Magda Patológica, ou estava cada vez mais parecida com a Magda Patológica e estava um bocado zangado com ela. Mas a verdade é que esta central foi aceita a localização
ainda no tempo...
pelo verdadeiro Zafar do Aladino. Conhecem o Zafar do Aladino, que é o mau do filme do Aladino.
Jafar.
O Jafar, é esse Jafar. Porque, de facto... ele era tão mau, o Carlos Borrego. De facto, ele era tão mau, que até o primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva, quando ainda não era candidato presidencial, correu com ele por indecente para fazer, no tempo em que o primeiro-ministro tinha autoridade e os mandava embora. Agora que é candidato presidencial, já as coisas são diferentes. E, portanto, há aqui graves responsabilidades nesta questão. De facto, não lembra a ninguém ir criar uma central nova de raiz num rio onde já se conhecia em 92 que o plano hidrológico espanhol estava em marcha, a proximidade da cidade do Porto e das zonas de abastecimento de água à população e, portanto, tudo isto é ridículo e revela, de facto, que não existe
e parece que não tem
uma política
a dar e que já
coerente
está tudo
de ordenamento do território em Portugal. Quer dizer, isto não é má língua, é uma constatação de toda a gente. E é por isso que quando as pessoas, como o Francisco Tavares, o Gonçalo Ribertelos, o António Capucho, o Carlos Pimenta, falam de ordenamento do território e de política de ambiente e têm que entrar, obviamente, em conflito com interesses instalados, são postos a andar desses ministérios.
Ora bem.
Já fica, não quer dizer nada.
Quer sim, senhora. Miguel, queres dizer alguma coisa ou não?
Não quer dizer apenas que a Teresa Patrícia Gouveia é o briso contínuo do governo, de facto.
Pronto, eles me contumaram, quer dizer.
Deixa-me fazer uma coisa.
Voz do Norte.
Não, é a Voz do Norte, não. É engraçado que também não podemos cair num certo fundamentalismo que estamos aqui hoje em dia nestas coisas. Por exemplo, outro dia li uma notícia: tinham descoberto aqui no Caixo de Sodré, numas escavações para o metro, não sei o quê, tinham descoberto o esqueleto de um barco. E já estavam preocupadíssimos se o barco seria antigo ou seria... Aquele barco era apenas o que a Marinha de Antes fazia. A Marinha de Antes, quando acabava com os barcos, enterrava-os aqui à vista. Só que agora é diferente, porque agora como tem que fazer as presas com explosivos, vai enterrá-los um bocado, afundá-los um bocado mais longe.
Mas isso tem a ver com o ponto, para!
Não.
Oh, Manel, pronto. Tem a dizer
com este fundamentalismo, com as coisas... Olha, se em Gondomar há uma gruta, agora cada vez que aparecer uma gruta em qualquer lado, vamos ter que parar o desenvolvimento do país, vamos ter que parar tudo para ir ver a gruta.
Ai, homo sapiens de Gão.
Nossa Senhora!
O que é que a tua amiga lá no Canoa do Porto acha disto?
Manel, essa tua insensibilidade do passado, pelo passado, ainda te há a trazer problemas.
Desculpa, já pararam...
Preconizo aqui... Olha,
o Caixo de Sodré, já mandaram evacuar o Caixo de Sodré para ir ver o barco? Acho que deviam fazer isso. Carcaça do barco.
E depois, barco lá fora, na rua, sou eu que o tenho de proteger do...
Da fúria dos defensores do passado.
Isso não é verdade.
E dos despojos arqueológicos.
Não é verdade, estão a exagerar.
Última nomeação para esta noite e de momento... A nomeação que está a ganhar vai para Dias Loureiro. Loureiro a arder para o Ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, pela falta de meios disponíveis para o combate aos incêndios e pela falta de um sistema preventivo para calamidades com esta dimensão. Curiosamente, hoje foram divulgados pelo Secretário de Estado da Administração Interna, não pelo Ministro, que tem dado também muito discreto ultimamente, tem aparecido muito pouco, mais alguns meios para o combate aos incêndios, mas parece que não os necessários e suficientes para um verão que se anuncia escaldante. Esta primavera prematura já trouxe inúmeros incêndios e danos incomensuráveis à floresta portuguesa. Tudo o que se fizer nesta área nunca chegará.
Eu não sei qual é a mentalidade portuguesa estúpida, que há uma época para fogos. Pronto, que há uma época para fogos, género como há época para banhos. Porquê é que não há bombeiros permanentes? Porquê é que... Eu nunca percebo. Não há meios, o fogo vai cedo, o incêndio vai cedo. Porquê é que não há um corpo de bombeiros todo o ano?
Porquê, um corpo de bombeiros, um fogo... não há?
Não, mas é como há
meios aéreos.
Operação ano novo. Porquê é que não há meios aéreos todo o ano, pá? Se pode haver incêndios e fogos todo o ano.
Custa muito dinheiro, aliás, essa é uma...
Esperar pelo verão e não sei o quê mais. Eu estive voando sobre Portugal. É uma desgraça, vindo de Barcelona, tudo o céu, tudo a seca, não há água, tudo ardido.
E ainda havia árvores, não?
Não, é triste, não conhecia o meu país, juro.
Era a Espanha.
Ah, não era a Espanha, não, era Portugal. A Espanha está cheia de água.
Cheia.
Cheia de água.
Posso?
Sim, sim.
Eu aqui não vou ser mau para o Ministério da Administração Interna por duas ordens de razão. Em primeiro lugar, porque o melhor e mais eficaz sistema preventivo, de imediato, é proibir a comercialização da madeira queimada pelos madeireiros e garantir que, mesmo com as compensações, porque a madeira queimada, para as pessoas que não sabem, custa ao produtor, que a tem que arrancar, que tem que cortar rapidamente, senão apodrece, imediatamente o preço da madeira baixa para um décimo e depois acaba por ser barata à porta da fábrica, onde é entregue, depois de rolada, e onde serve à mesma para fazer pasta de papel. Portanto, o Estado tem que garantir que madeira queimada não pode ser comercializada. Isto é a primeira prevenção que devia existir, porque, meus caros amigos, a segunda questão é a política florestal. Se continuarmos a fazer a política sistemática de resinosas no país, aí vai o país arder todo, seja em janeiro, seja em fevereiro, com época, sem época, de fogos florestais. E, portanto, podem pôr 300 helicópteros, 500 helicópteros no ar, que não resulta. Quanto, e aqui vou ser bonzinho para o ministro Dias Loureiro, quanto à questão da prevenção do combate a incêndios florestais nestas condições, em que é óbvio que vai continuar a haver incêndios, apesar de todos os helicópteros que vêm aí, apesar de todas as vigilâncias que acontecem, o Governo tem feito um trabalho positivo em matéria de combate aéreo a incêndios florestais. Pronto. A única coisa que
não
eu posso dizer
é
que
dizem.
Não é o suficiente, não é o suficiente porque poderia eventualmente funcionar todo o ano, mas aí, também já que estou a dizer bem, da atuação do Ministério da Administração Interna, que neste caso não é o primeiro responsável por esta questão do incêndio, sobretudo do que ocorreu em Albergaria Velha, que chocou toda a gente, não é? Que só quem não assistiu àquilo é que não pode imaginar o que foi. Aliás, a SIC até filmou e foi o único helicóptero que lá estava.
Bom, parece mas a que verdade, se, não fosse, a verdade, Júlia, se não fosse o avião que a SIC vertou na altura, não teria sido possível fazer uma série de ações.
O Estado reconhece, se o Ministério da Administração Interna tem gasto milhões de contos ao longo dos anos.
Não chega.
Não chega, tem gasto.
Hoje foram anunciados
pode
que seria
não ter gasto tanto,
disponibilizado mais um milhão e meio. Mas...
Júlia, pode não ter gasto tanto como gasta em subsídios à RTP e à RVP. Gasta menos. E isso é outra história.
Já está.
Agora, que têm sido construídos aceiros, têm sido construídos caminhos, têm sido construídos depósitos de água para os helicópteros, tudo isso que estão a decorrer concursos para aquisição de meios aéreos.
Não chega.
Não chega, mas só acabando com a comercialização privada da madeira queimada e com uma nova política florestal é que poderemos preventivamente dar garantias ao acabar dos fogos florestais.
Yes!
Tenho vindo ao vinho forjado
de
champanhe.
No belo estilo do vinho.
Tenho vindo. Agora o Cui.
À parte disso, a questão dos fogos, a questão do Dias Loureiro, para mim é uma questão obscena, que dá, ao que parece, ataca toda a gente que vai para o governo. Seja de que partido for, mas como há um partido que está no poder há muito tempo, dá sobretudo à gente desse partido, que é acharem que nasceram para o poder. E usarem uma frase que para mim é de facto nojenta, que é: eu vou dar dinheiro a esses gajos. Neste caso, nesta frase pode-se pôr o eu, pode ser um ministro qualquer, e o esses gajos podem ser, por exemplo, os bombeiros. E acontece explicar a essas pessoas que o dinheiro não é deles. Ou seja, quando ele diz eu não vou dar dinheiro a esses gajos, nem ele está a dar, nem o dinheiro é dele, nem os bombeiros vão ficar com o dinheiro. Dar dinheiro aos bombeiros é dar dinheiro a nós. Ou seja, é dar dinheiro para proteger uma coisa que é de todos. Os bombeiros são, se calhar, os únicos, são chamados os soldados da paz, são de facto notáveis. Ou seja, ser bombeiro é uma profissão notável e é das poucas profissões...
São profissão, há para muitos nem sequer
é
uma
profissão. E é das poucas profissões ou atividade amadora, violenta, que de facto é benéfica, que de facto é generosa e que de facto é muito mal paga, é muito maltratada, como qualquer outra profissão em Portugal, mas sobretudo essa é muito, muito maltratada. E esta coisa também típica dos governos, típica dos maus políticos, é que além de gerirem o presente, isto é, governarem-se a si e não o país, não prevêem o futuro, não previnem. E depois têm frases infelizes como a do outro, a do Fernando Nogueira, que é: ninguém no futuro vai fazer melhor que nós. Que é coisa mais...
Eu gostava, antes de mais nada, gostava de em primeira mão anunciar que para apagar certos fogos no Porto, o Miguel Esteves Cardoso estará presente num colóquio do IPAM.
Pronto. Eu quero agora é um comentário
Para além deste anúncio de primeira mão, eu gostava de dizer, Eu gostava de dizer que esta questão dos focos, infelizmente, é uma questão que o tempo resolve. Aliás,
mal chova.
Não, não, que o tempo resolve porque continua a andar a arder, acaba. Depois não é. Aliás, seguindo o raciocínio brilhante do ministro Falcão e Cunha, eu diria dizer que em Portugal cada vez há menos focos e também é preciso ter atenção que também há cada vez menos floresta. Portanto, podem estar descansados.
Bom, final da noite a má língua, com um prémio já apurado para...
Dias de Loureiro.
Loureiro a arder.
Segundo o esquema, é um bacano.
Para Loureiro a arder. Ora, aí está. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Tenho as nomeações já num gráfico prontas para serem apreciadas. Ora, aí está. Ganhou o ministro Dias Loureiro, seguido depois por Jorge Sampaio e, finalmente, pelo Ministério do Ambiente.
São os alcoólicos anónimos.
Pronto, não sei se visitarei o Ministério da Administração Interna. Recordo-vos que já demos um prémio ao Ministro Dias Loureiro por causa das cargas policiais na Marinha Grande e não fomos recebidos por ele.
Até agora pode levar os dois.
Portanto, provavelmente esta vez teremos dificuldades também em avistá-lo, mas vamos tentar. Como
ele
sempre.
É aquela pessoa, ele é aquela. O Ministro Dias Loureiro, esclareça-me se eu estiver errado. É aquela pessoa que vem sempre justificar a atuação da polícia, a dizer, eles tiveram muita calma, eles foram muito responsáveis, atiraram para o ar. E eu fiquei surpreso, porque a semana passada, quando houve um polícia, um guarda da PSP, que matou outro guarda numa camarata, eu estava à espera, estive a semana toda à espera, quando é que o ministro Dias Loureiro vinha dizer, bom, ele atirou primeiro para o ar, foi bastante responsável, bastante contido. Eu fiquei surpreendido.
Pois, mas desta vez não apareceu. Vamos lá ver se aparece para receber o prémio da Noite à Má Língua. Por nós, deixamos a garantia que o vamos procurar. E também que voltamos na próxima semana. Boa noite e até lá.
Dias de Loureiro.